Deus nos abençoe, né, nesse dia. Deus abençoe as mulheres, tão sofridas muitas vezes, né, calejadas, e ao longo da história da igreja também, muito sofridas, calejadas e por vezes esquecidas também, né, porque por muito tempo os homens eram relatados, né, nos documentos históricos, apenas os grandes homens, digamos assim, eram mais relatados, mais citados, porque tinham proeminência. Não que isso fosse injusto, porque foram grandes homens também, né? Calvino, Lutero, Zwinglio e tantos outros homens da reforma ali foram sensacionais no papel que eles tiveram na história da igreja, principalmente dentro do protestantismo. Mas eu lembro de uma citação de um puritano, Matthew Henry. O Matthew Henry disse o seguinte: Deus criou a mulher da costela, não para que ela andasse à frente do homem, nem para que ela andasse atrás do homem, mas para que ela andasse ao seu lado, para que fosse realmente companheira, né? Conselheira, ajudadora, e muitas vezes também guerreasse junto com o homem mesmo. Se precisasse ver o lado com os outros, que viesse o lado também. Como nós vamos ver aqui sobre a Jeanne d'Albert, que pegou em armas, guerreou, liderou um exército quando os homens estavam desanimados. Então muitas vezes as mulheres fazem isso. Tem muita mulher que é sangue nos olhos, não só com os maridos, mas com os inimigos da pátria também, né? Com os maridos todas são, mas amém. Por que é interessante falar, citar ele? Porque eu não gosto muito da expressão, principalmente no que vocês vão ver aqui, por trás de todo homem tem uma grande mulher. Não, ao lado, né? Ao lado e muitas vezes negligenciada na história. Muito bem, antes de eu começar, primeiramente, vamos orar para que Deus abençoe. Eu quero fazer uma oração específica. Eu quero que Deus abençoe não apenas as mulheres, todos nós, mas Deus tocou no meu coração. Se tiver alguém aqui que esteja machucado e que não conhece o Senhor Jesus, Deus quer falar com você, amém? Santo Deus Todo-Poderoso, eu oro primeiramente, Deus, que o Senhor abençoe todas as mulheres que aqui estão, Pai, principalmente aquelas que estão sem coragem para dar um passo à frente, Deus amado, sem coragem para caminhar, estão desanimadas, feridas, Pai, sentindo-se sem importância alguma, Pai, no reino, Pai, ou na sua própria casa, Pai, estão abatidas, estão sendo ofuscadas, muitas vezes, Pai, por alguém, Pai, abusivo, ou por uma situação abusiva, seja qual for, Pai, desde as meninas novas até as mulheres mais maduras aqui, Deus. Que o Senhor abençoe todas elas, que o Senhor abençoe todos os irmãos aqui, Pai, que nós também possamos aprender com essas irmãs na história da igreja, e que, sobretudo, Pai, se tiver alguém aqui que não conhece o Senhor, Pai, que através do testemunho dessas mulheres e da Tua Palavra, possa abrir o seu coração e se entregar ao Senhor, que é o único sentido de toda a criação, Pai. O Senhor é o centro de tudo, Pai, pois do Senhor tudo veio, Pai, e para o Senhor todas as coisas serão restauradas, Pai, pois Tu és o Deus de toda a glória. Amém. Amém. É impossível falar de tantas mulheres, até porque certamente nunca vamos conhecer todas as mulheres que ajudaram na história da igreja, que tiveram muita importância. É impossível também pegar todas as mulheres do século XVI e falar sobre elas, da época da reforma. Por esse motivo, eu selecionei apenas algumas, e algumas que até não são tão conhecidas, como Catarina Vumbora, Edelete Calvino, né, que eram a esposa dos dois gigantes da reforma, o Lutero e o Calvino. Mas eu selecionei algumas outras que são muito importantes. Algumas até são conhecidas como políticas, entre aspas, porque eram rainhas, literalmente falando, mas não eram a história religiosa delas, o papel delas enquanto cristãs, protestantes, não é tão conhecido. Muito bem, por que estudar essas mulheres e por que estudar o recorte específico do século XVI, ali uma parte? Bom, tem um historiador francês, Marc Bloch, talvez um dos mais conhecidos do século XX, ele disse uma frase muito interessante. Ele disse que a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. Ou seja, se nós não conhecemos o passado, e primeiramente o que a Bíblia registrou, né? É evidente, a palavra de Deus, sobretudo a Bíblia, mas também não conhecemos como as doutrinas bíblicas foram defendidas ao longo da história, o preço que foi pago para que nós pudéssemos estar aqui hoje, nós começamos a aceitar um monte de bobajada que é pregada hoje em dia por aí. Nós começamos a aceitar um monte de besteira, sabe? Um monte de ideologias que estão entrando na igreja e que essas mulheres combateram, né? Muitas ideologias que mulheres aceitam hoje, essas mulheres combateram, foram proeminentes em combater e nem por isso foram menos efetivas no reino, pelo contrário, provando que a palavra de Deus é suficiente para empoderar qualquer pessoa, qualquer ser humano, seja homem, seja mulher. É impossível o ser humano caído e morto em seus delitos e pecados empoderar ele mesmo. Como um morto vai empoderar outro morto? Não há possibilidade disso acontecer. Então nós temos que se apegar apenas à palavra de Deus. Amém? Esse é o propósito, que o Senhor seja glorificado através da vida dessas mulheres, como Ele já o foi em vida, que seja agora no legado delas. Muito bem, por gentileza, pode avançar um slide. Antes de começar, eu gostaria de convidar os irmãos aqui que ainda não conhecem o ministério que nós fazemos parte também, o Ministério Tear, mais especificamente a Capelania Jujubas. Quem quiser entrar no Instagram lá, Facebook, quiser mandar um e-mail para conhecer, é o grupo de Capelania Hospitalar que nós fazemos parte. Tem alguns irmãos aqui da igreja que fazem parte também de outras igrejas, onde nós vamos cada 15 dias no Hospital de Clínicas fazer capelania com as crianças. Foi criado pela Ju esse ministério em 2006, e é um ministério que vem abençoando muitas vidas, do qual hoje eu faço parte, e tem sido uma bênção nas nossas vidas. Se você quiser fazer uma visita conosco, os únicos critérios para se fazer uma visita conosco lá é ser membro de uma igreja, de fato, congregar numa igreja que tenha uma doutrina bíblica, então a gente já alerta isso, e que seja convertido ao Senhor, evidentemente, né? Para que tenha um acordo no que diz respeito à forma como nós trabalhamos lá. Se você faz parte de uma igreja evangélica, congrega numa igreja, é membro efetivo, ou aqui da Golco, se quiser conhecer um dia o nosso trabalho, vá lá conhecer, veja se você gosta, se o Senhor tocar no teu coração, vamos orar, ore também, e quem sabe você possa colaborar também nesse ministério, que é uma bênção, amém? Muito bem, avancemos então. A primeira referência da reforma enquanto mulher, que eu escolhi entre aquelas que eu conheci, foi a Anna Reinhardt, que viveu de 1487 a 1438. Ela ficou conhecida como Mãe Dolorosa da Reforma, e ela foi esposa do Ulrich Zwingli, que foi um grande reformador na Suíça. Ele é contemporâneo do Lutero. Enquanto Lutero estava pelejando na causa da palavra lá na Alemanha, já tinha pregado, inclusive, as 95 teses em 1517, já tinha começado a fazer todo aquele barulho na Alemanha lá, contestando a venda das indulgências, algumas questões doutrinárias da Igreja Romana, mas sobretudo a venda de indulgências e pregando a salvação pela graça. Na Suíça, o Zwingli estava fazendo o mesmo. Só que o Zwingli, ele era ainda mais radical. Ele ainda, digamos assim, pregava uma reforma maior ainda, não apenas uma reforma doutrinária, mas até na liturgia, no culto e tudo mais radical do que a reforma luterana. Por isso, o que o Zwingli, literalmente foi ele, talvez, o grande pai, me corrija se eu estiver errado, Alex, ele é o pai da igreja que nós chamamos de igreja reformada, por assim dizer, certo? Porque além da reforma doutrinária, todo aquele tradicionalismo que não era bíblico e poderia fazer com que a igreja voltasse à doutrina romana, Zwingli decidiu que era melhor fazer uma limpeza geral do formato do culto e ficar só com o que a palavra literalmente diz sobre o que é necessário no culto. Então é uma questão de eliminar toda a possibilidade do homem ser visto no culto, ou do talento humano muitas vezes ser visto no culto, e que somente Deus seja glorificado. Esse é um princípio da reforma protestante, então. Toda a glória para Deus. A Bíblia sendo pregada do início do louvor até o final, até o último amém, ser a Bíblia apenas. E tão somente a Bíblia. Os primeiros reformados da igreja reformada, que é essa corrente dentro do protestantismo, Ela é tão radical que Zwingli, o Calvino também, só aceitavam salmos no louvor, inclusive, porque eles não queriam correr o risco da palavra não ser cantada. Mesmo músicas autorais, que hoje eu creio que sendo bíblicas não há problema algum, eles proibiram, porque eles tinham medo de que uma emoção humana passasse a ser doutrina por meio da música, ou que a influência de uma filosofia humana entrasse no culto. Então era a Bíblia do início ao fim e toda a glória para Deus, que é o princípio da Igreja Reformada. Convenhamos que se nós pararmos para pensar hoje o tanto de coisa que tem em púlpitos por aí, de filosofias humanas, e mesmo igrejas que dizem crer na teologia reformada, nós teríamos que fazer uma limpa meio grande. Como eu falei, não há problema no louvor. Todas as músicas aqui hoje, inclusive, muito bíblicas, né? Glorificando ao Senhor, focando no Senhor, e amém. Amém, igreja? Deu para entender um pouquinho assim do que foi essa? Bom, agora, ao lado de Zwinglio estava essa abençoada aí. Porque para essa igreja se consolidar, lá havia alguns problemas. O primeiro problema é que a Suíça, desde o século XV, pouco antes do século de Zwinglio pregar a teologia reformada lá, ela já era organizada em cantões independentes, que faziam parte do Sacro Império Germânico, mas assim mais pela tradição do que de fato eram obrigados a prestar conta ao imperador, alguma coisa. Eles eram independentes. E cada principado organizava-se como uma república, com um conselho municipal, uma coisa bem diferente das monarquias absolutistas da época. Isso era bom, e por outro lado, não era tão bom. Era bom porque cada principado tinha até certa mais autonomia para começar a pregar a palavra da maneira como decidisse, como em Zurique, onde era o cantão da Ana Reinhardt e do Zwinglio. Esse cantão era de fala germânica, então havia alguns cantões de fala germânica, tinham a língua germânica, a alemã como oficial, outros a língua francesa, alguns poucos italianos eram de língua italiana. Mas enfim, então essa é a vantagem. O problema é que eles tinham alguns princípios culturais em comum. E um dos princípios culturais em comum que ligava todos eles era o catolicismo. E quando a teologia reformada começou a ser pregada, sobretudo por Zwinglio, isso gerou uma grande divisão cultural e um problema. Os católicos, evidentemente, começaram a ficar receosos de que o protestantismo se espalhasse por todos esses cantões, né? Seriam condados, digamos assim. E a Suíça fornece até hoje guardas para a guarda oficial do Papa. Isso muito mais pela tradição hoje, porque uma espada hoje, por favor, né? Vai fazer diferença do quê? Dá um fuzil lá, já era. Mas na época eles eram, os mercenários suíços eram contratados, digamos assim, entre aspas, contratados para se fazer a guarda papal. Então, para Roma ver aquilo, poxa, o país que fornecia soldados para a guarda do Vaticano se tornando protestantes, aquilo era uma coisa muito complicada. E sem falar na referência que a Suíça sempre foi, né? Economicamente falando, a influência na Europa. Então, vamos frear isso aí. Então, o Papa começou a apoiar os cantões católicos na repreensão a Zurique e todos os cantões que estavam adotando a reforma protestante. Muito bem. Qual o papel da Ana Reinhardt em tudo isso? Ela foi muito importante. Porque enquanto Zwinglio pregava na igreja de Zurique as novas doutrinas entre aspas, eu penso que são as doutrinas bíblicas, sendo resgatadas, purificando o culto e o cristianismo ali, Ana Reinhardt acolhia refugiados da Suíça inteira, na sua própria casa, e também de outros países onde o protestantismo estava começando, como na Alemanha, na Inglaterra, na França também. Então, pessoas de várias regiões da Europa se direcionavam à casa de Zwinglio, e graças aos cuidados da Ana Reinhardt, que foi chamada por muitos deles como mãe, tamanho o calor que ela acolhia esses irmãos refugiados, eles eram recebidos ali e também eram refinados na sua doutrina, digamos assim. Muitos chegavam com muitas dúvidas e aprendiam não só com Zwinglio, com ela também. Ela foi tão importante na pregação da palavra na cidade, que foi ela que estimulou, segundo o que diz alguns pesquisadores, a que Zwinglio traduzisse a Bíblia para o idioma local e distribuísse para a população, porque é evidente que não haveria sentido a gente ficar, eles ficarem batendo na doutrina reformada, batendo nessa tecla que era necessária uma nova doutrina, se as pessoas não compreendiam isso ou não podiam examinar isso. Então, ela incentivou Zwingli a traduzir a palavra. Ela não era tão erudita quanto ele, essa mulher em específico. Vocês vão ver que tinha umas outras que se sobressaíam muito aos seus maridos, inclusive, como a minha esposa faz a mim, né? Então, o que acontece? Essa mulher, ela ajudava ele na tradução, ela motivou ele. Há relatos que Zwingli sempre lia, tudo que ele estava traduzindo, ele lia para ela para ver se estava de acordo, se estava inteligível, se as pessoas compreenderiam, se aquela palavra era a palavra que trazia mais sentido do original, do grego, por exemplo, pro alemão ali. Então, ela foi uma mulher muito interessante, muito interessante. Eles traduziram a Bíblia 5 anos antes de Lutero completar sua tradução, a famosa tradução alemã, que é a mais importante, talvez, que tenha no período moderno, né? Que Lutero fez um trabalho um pouco mais caprichoso, porque ele teve que reformular grande parte do idioma, inclusive da gramática. Ele foi um gênio. Lutero é fora do comum, né? Tanto que até hoje ele é considerado o pai da língua alemã moderna, tudo. Bom, ela foi muito importante e ela foi muito sofrida. Ela já era viúva, tinha 3 filhos quando casou com Zwinglio. Ela teve que esconder o casamento junto com ele. Ela casou em 1523 com ele. Ela teve que esconder durante 2 anos o casamento, porque na época ele, sacerdote, casar, não bastasse as doutrinas reformadas, ainda um casamento, aquilo era um escândalo. Assim como foi um escândalo o próprio casamento de Lutero com a Catarina von Bora na Alemanha. Muita gente não entendeu, não compreendia. Poxa, não está bom reformar, ainda quer casar, né? Porque aquela tradição, essa parte do catolicismo, da castidade do sacerdote, era muito forte. E na Suíça, o próprio Zwingli pensou, é melhor esconder por um tempo, porque senão vou gerar um desgaste desnecessário. Vamos aos poucos levando a compreensão disso. Mas enfim, eles se casaram, porém mais uma dor muito grande acompanhou a vida dela. Em 1531, houve uma guerra. O bicho pegou entre os cantões católicos contra os cantões protestantes, e Zwingli era capelão do exército de Zurique e foi para a guerra. E é interessante que ela motivou ele para a guerra. Com muita dor no coração, ela falou, não, vai, seja feita a vontade de Deus. E nessa batalha faleceu Zwinglio, foi ferido, foi morto, depois queimaram o corpo dele, esquartejaram, sabe? Foi uma coisa terrível, ela ficou sabendo, foi muito doloroso. Morreu o filho amado dela, que provavelmente seria o sucessor de Zwinglio, estava sendo preparado para ser o sucessor de Zwinglio, que era o Gerald, filho do primeiro casamento dela. Faleceu o irmão dela e faleceu o cunhado dela. Então, tipo, um desastre familiar, muitos irmãos da igreja também morreram, e ela acabou cuidando de muitas crianças, dos soldados do exército, que acabaram ficando órfãos, e de muitos reformadores ali que estavam abatidos com tudo isso. Continuou recebendo refugiados de várias partes da Europa. Ela foi muito perseguida também, porque os católicos não deram muita colher de chá. Demorou um tempo para que a reforma fosse estabelecida de fato, né? Muito bem, Henrique Bullinger, que sucedeu Zwinglio, foi um discípulo assim de Zwinglio, foi tão grande quanto Zwinglio, né? No momento que sucedeu Zwinglio na pregação em Zurique, ele disse o seguinte sobre a Mater Dolorosa da reforma: eu não desejo um final mais feliz para uma vida do que este. Ela partiu placidamente como uma tênue luz e foi para o lar e para o seu Senhor, louvando e encomendando a graça de Deus. Henrik Bullinger. Então foi o sucessor, que foi cuidado por ela também. Aliás, ele também cuidou dela, cuidou dos filhos, né? E fez uma campanha para a igreja adotar a família do Zwingli, que tinha ficado sozinha, né? Desamparada. Ali é ela com uma filha do Zwingli já, de nome Régula. O nome dela era Régula. Não sei porquê, mas deve ter algum significado bonito, né? Porque Régula, né? Filha Régula. Amém. Glória a Deus. Bom, vamos avançar, por gentileza. Aí é uma imagem do Zwinglio né, uma xilogravura do Zwinglio, com a Anna Reinhardt acompanhando ele. Então ali, né, provavelmente num momento de devocional, uma representação disso, que muito provavelmente acontecia com refugiados na casa também. É interessante que esses reformadores abriam mão em grande parte até da privacidade deles. Vocês vão ver uma abençoada ali que chegou a receber 80 refugiados na sua casa. Eu não gosto de receber ninguém na minha casa. Ela recebeu 80. Então, vamos lá. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Certamente, Anna Reinhardt foi uma mulher muito sábia mesmo. E com toda certeza, o ministério de Zwinglio, e até a morte dele pelo Evangelho, não teria ocorrido se ela não tivesse incentivado, inclusive, isso. Se ela tivesse desencorajado ele, não se meta nisso, né? Não vá para a guerra, você tem filhos, coisa do tipo. Certamente, a gente não sabe qual seria a intensidade, mas Deus usou ela para motivar ele também. Amém? Vamos avançar? Bom, essa aí, ó, Catarina Zell. Ela foi esposa de um reformador da cidade de Estrasburg, na Alemanha, chamado Matthias Zell. E esses dois, esse casal, foi um casal muito abençoado também. Da mesma forma como na Suíça, a reforma estava em processo de consolidação, não havia ainda liberdade, na cidade de Estrasburgo também havia uma certa resistência por parte dos católicos, e nos demais principados do Sacro Império Germânico, que também era dividido em um monte de principados, alguns católicos, outros adotaram o protestantismo e tal, a mesma divisão que havia na Suíça, por assim dizer. Então havia também muita perseguição, muita opressão àqueles que estavam adotando a doutrina bíblica. Muito bem. E ela foi muito interessante, porque, segundo o que dizem alguns autores, ela sobressaiu-se ao seu marido, e muito, inclusive. Primeiro motivo, quando ela casou com ele, com Matthias Zell, ela também sofreu perseguição, ela sofreu muita chacota. Eu fico imaginando, pensa na época, a gente não consegue ter essa dimensão, porque hoje os pastores, eles casam, né? O sacerdote pode casar nas igrejas evangélicas, não há esse problema. Mas pensa você numa tradição católica muito forte na época, né? Onde o casamento de um sacerdote representava... Haviam padres que tinham casamentos escondidos, existiam papas que tinham mulheres, amantes, filhos, mas era um escândalo. De qualquer forma, numa comunidade, numa cidade pequena, era terrível quando isso vinha à tona. Então veja, somava-se o ódio mesmo às doutrinas reformadas, que eram consideradas heréticas pelos católicos, e mais aquilo que para eles era um absurdo, né? Um sacerdote casar. Então eu fico imaginando o peso para a mulher na época, porque para o homem era pesado, fico imaginando para a mulher ainda, como essas mulheres eram tratadas, né? Eu creio que todos os adjetivos pejorativos contra ela foram emitidos, inclusive por membros da igreja. Só que o interessante é que não foi Matthias Zell que defendeu ela no casamento, ou defendeu o seu casamento. Essa mulher escreveu artigos e enviou para os seus adversários, literalmente artigos teológicos, defendendo o seu casamento, defendendo o casamento do sacerdote, mostrando que biblicamente não havia nenhum impedimento, né? Mostrando, interpretando ali os textos bíblicos de acordo com o que a gente conhece hoje. Ela tomou a iniciativa, não foi o marido continuou seu ministério abençoado e tal, mas ela teve essa iniciativa de publicamente se expor. E a gente sabe que na época havia evidentemente muito mais credibilidade para o testemunho masculino, né? Tanto que a gente tem poucos livros escritos. Existe uma quantidade boa de livros escritos por mulheres, artigos escritos por mulheres, poemas, elas escreviam muitos poemas, comparado com os homens na época, né? Nós vamos ter uma profusão das mulheres escrevendo publicamente século XIX, para frente, né? Antes disso, poucas mulheres se atreviam ou até podiam escrever publicamente. E ela escreveu e defendeu as suas ideias. Traduziu salmos também, escreveu muitos poemas. Então, além da sabedoria, além da defesa pública do casamento entre os protestantes, ela também recebeu muitos refugiados, mas muitos refugiados mesmo. A cidade de Estrasburgo foi uma cidade referência na reforma. Só para vocês terem uma ideia, ela recebeu na casa dela Zwinglio e Lutero, quando Zwinglio e Lutero nessa cidade fizeram uma conferência para discutir algumas questões da ceia do Senhor, porque havia divergências entre os reformados e os luteranos sobre a ceia do Senhor. Mas eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque nem tenho tanto conhecimento sobre as questões ali. Envolvia questões da consubstanciação, transubstanciação, se a ceia era só um memorial, um sacramento memorial, ou se Cristo estava realmente nos elementos. Lutero defendia que sim, mas também dizia que não era como o catolicismo. O debate, bicho pegou, foi um debate ferrenho entre Zwingli e Lutero. E, segundo o que diz alguns historiadores, ela estava lá, ela presenciou tudo isso. Só que ela não só presenciava, como omitia sua opinião. E publicamente, muitas vezes. E não só nesse debate, ela emitia sua opinião. Não na hora do debate, evidentemente, mas escrevia, trocava ideia, escreveu cartas para Lutero, discordando dele. Imagina, uma mulher discordou do Lutero. E Lutero cordialmente respondia a ela também, reconhecendo todo o trabalho dela na reforma. É interessante que ela recebeu uma carta do próprio Calvino pedindo para ela ficar um pouco quieta, porque Calvino era muito mais sangue nos olhos, né? Como a gente sabe, e ele mandou uma carta: irmã, toma cuidado, você está falando demais, você está se expondo muito, né? Muitas pessoas não estão felizes, né? E o papel da mulher, né, não é esse. Foi uma carta até meio ácida assim, mas ela respondeu Calvino também cordialmente. Isso depois dela ter recebido o grande reformador na casa dela. Calvino foi refugiado para a casa dela. No entanto, é interessante que não foram só os reformados e os luteranos que ela recebeu em sua casa. Ela recebeu os anabatistas. E os anabatistas eram muito perseguidos. São herdeiros dos anabatistas hoje, por exemplo, os irmãos menonitas, né? Hoje nós não temos problemas em considerá-los irmãos em Cristo ou coisa do tipo. Só que na época, os luteranos e os reformados, eles batizavam as crianças. Então eles aceitavam, um batismo era suficiente. O batismo infantil era suficiente. Até hoje, igrejas reformadas batizam crianças, né? Aqui na Gólgota nós batizamos adultos, porque a gente acha mais bonito, né? Afogar o indivíduo, né? Embora a gente tenha princípios reformados na nossa doutrina. Mas é interessante isso, né? E o que eu estava falando mesmo? Só que na época, os anabatistas eram perseguidos por católicos, por luteranos e por calvinistas. Eles se matavam, eles perseguiam, tanto pela questão doutrinária, porque os anabatistas exigiam um novo batismo, mesmo de adultos, quanto... Para nós parece bobeira hoje isso, né? Mas na época era uma coisa séria, a reforma estava em jogo, então eles estavam tudo cuidado, até um cuidado excessivo para muitas coisas. Mas também porque os anabatistas se negavam a fazer parte do exército, né? Então na Alemanha, por exemplo, os anabatistas foram muito perseguidos, né? Mesmo nos principados luteranos, porque se precisasse de uma guerra e o anabatismo se multiplicasse, o Estado ficava desguarnecido, por assim dizer. Até hoje, né, os anabatistas não se alistam, né? Por exemplo, os Quakers, os Amish nos Estados Unidos, são herdeiros também da tradição menonita. E eles não fazem parte do exército. Lá eles se isolam mais ainda, né? Não tem Facebook, Twitter, Instagram. Enfim, eles vivem bem até hoje, né? Comem tudo, todos os alimentos orgânicos, coisas. Amam o planeta também. Muito interessante. Mas são uma bênção no Senhor. E glória a Deus. Ela recebeu 80 refugiados na casa dela, alguns anabatistas inclusive. Foi muito criticada, mas ela defendeu a vida deles, defendeu com unhas e dentes, inclusive escrevendo publicamente também em defesa deles. Então foi uma mulher sensacional também, foi uma mulher muito acolhedora e teve um papel muito importante e que muitas vezes é negligenciado. Pode avançar, por gentileza? Bom, como o Cristo disse, né? Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. João 13:20. Por essas e outras, muitos reformadores enviavam cartas a ela, o próprio Calvino, Lutero, depois, agradecendo a hospitalidade dela e chamando ela de doutora Catarina. Tamanha sabedoria que essa mulher tinha. Ao Matias, ela não se sabe. Não se tem nem tantas cartas ao homem. Ela eclipsou, literalmente, o próprio marido. Então foi uma mulher muito importante na história da igreja. Vamos avançar, por gentileza? Essa mulher em especial, uma mulher que eu admiro muito, a Margarete de Navarra. Por vários fatores. Navarra era um reino independente. Tinha uma tradição, assim, foi ligado à Castela da Espanha, também teve ligações com a França. Hoje ela faz parte da Espanha, né, uma região que faz parte da Espanha. Mas na época era independente, porém muito ligada à França por casamentos da nobreza e tal, né? A própria Margarete de Navarra era francesa, mas casou com um nobre lá da região e acabou daí depois virando rainha Margarete III de Navarra. E essa mulher foi muito interessante por um motivo. Ela ficou conhecida como Esther da Reforma, porque ela usou do seu papel na corte, enquanto muitas mulheres na corte tinham uma vida... Não só as mulheres, mas os homens mesmo, né? A corte, a gente sabe como eram as cortes. Eram casamentos arranjados, muitas vezes. Uma promiscuidade muito grande, uma vida de fachada, uma vida... Sabe? Enfim, em relação a ela, não se tem nada contra a questão da piedade dela. E ela usou o papel que ela teve para proteger a igreja reformada francesa, principalmente. Ela viveu num período onde começaram as guerras religiosas entre os católicos e aqueles que eram conhecidos como huguenotes na França, que são os calvinistas franceses. Então, quem são os huguenotes? São os evangélicos na França, vamos dizer assim, a grosso modo. Na época não se usava essa expressão evangélicos para os calvinistas, mas eram os reformados na França, pessoas que comungam da nossa fé. Beleza, Gui? Amém? Deu para entender? Muito bem. Eu falo isso porque ontem tinha uma irmãzinha que não entendeu o que é o huguenote, tá? Porque eu não consegui me explicar direito. Mas para quem não sabe, é isso. Os huguenotes eram os reformados na França. Cada local, os reformados ganharam um nome, normalmente pejorativo na época. Huguenotes na França, puritanos na Inglaterra, nos Estados Unidos. Hoje é um termo muito bem requisitado, né, ao nosso ver. Na Suíça e na Holanda, reformados. Na Escócia, presbiterianos, e por aí vai. E aqui, golgotanos, e mais um monte de coisa aí, né, que a gente pode chamar. Muito bem. Essa mulher, ela era irmã do rei Francisco I da França, um católico perseguidor dos reformados. Católico, assim, fervoroso, ligado ao Papa, como a França sempre foi muito ligada a Roma, né? Enfim. E, no entanto, ele estimava muito Margarete de Navarra. E ela, por diversas vezes, sempre que ela sabia que algum reformado estava prestes a morrer, a ser condenado, estava preso, estava prestes a ser condenado, ela enviava uma carta para o irmão, e somente ela, o irmão dela, atendia, segundo o que dizem alguns. E ele revogava a morte do cara, e o cara continuava pregando. Aconteceu isso com muitas pessoas importantes, muitos pastores, muitos missionários, muitos políticos que tinham adotado a ideia reformada, foram livres da morte por causa da Margarete Navarra. Mas tem um caso em específico que me chamou muito a atenção na vida dela. Ela casou com Henrique de Navarra, né? Ela era casada com o famoso Henrique de Navarra, e ele era um católico muito fervoroso, muito fervoroso. Só que havia um problema, ela não era calvinista no primeiro momento. A conversão dela foi se dando aos poucos. Ela tinha muita sede de saber, até por isso que ela defendia os calvinistas. Mas aconteceu que ela começou a fazer cultos no subsolo do palácio onde ela vivia com Henrique. E Henrique de Navarra, certa vez, entrou dentro do subsolo e pegou eles fazendo um culto proibido, era proibido, escondido, um culto nos modos reformados, a ceia no modo reformado, era um culto de ceia, inclusive. E lá, inclusive, estava Lefebvre, que foi um importante pré-reformador. Alguns dizem que foi ele que introduziu, inclusive, o calvinismo na França. Quando eu falo calvinismo, é a doutrina reformada, tá? Não quero confundir muito, porque é muitos nomes, e, enfim. E o Henrique esbofeteou ela até dizer chega. Ela apanhou muito dele naquela noite. Foi um momento muito triste para a nobreza de Navarra. Ela foi humilhada, não porque estava traindo ele, não porque, enfim, ela fez alguma coisa, e mesmo que fizesse, né, não seria motivo para um homem fazer isso com uma mulher. Mas ele fez isso. Só que o rei Francisco I ficou sabendo disso, e ficou louco de raiva, e ameaçou invadir Navarra e tomar o reino, inclusive, de Henrique. E, evidentemente, o exército francês era muito mais poderoso, e Henrique de Navarra decidiu pedir desculpas em público, tanto a Margarete de Navarra, quanto ao rei da França, Francisco I. E o que me chamou a atenção foi o seguinte: ela continuou com ele, continuaram o seu casamento, o seu reinado, e esse Henrique não apenas pediu desculpas em público, como permitiu a liberdade de culto em Navarra, o culto reformado em Navarra. Muitos se converteram depois disso ao Evangelho, e não bastasse isso, ele se converteu também, tornando a doutrina reformada oficial do reino de Navarra. Olha que interessante, muitas vezes, né, a gente vê separações acontecendo por menos, gente, por muito menos. Essa mulher engoliu em seco por muitos anos a rivalidade junto ao marido, a perseguição religiosa do marido, apanhou do marido e continuou com ele. Nós sabemos que isso é um motivo, às vezes, para você se afastar de um homem, para a mulher se afastar de um homem, até porque você começa a apanhar de um homem, não está muito longe dele te matar, até, muitas vezes. Então você tem que se afastar, muitas vezes, tem que ver o que faz. Mas eu até vi um pastor da BBN esses dias dizendo uma coisa muito interessante: o divórcio não santifica, o divórcio não cura pecado, né? E ele até recomendando, eu achei meio absurdo, assim, sabe? Na nossa cabeça, século XXI, com todas essas ideologias, essa coisa arada que tomou conta da nossa sociedade, que tornou a nossa sociedade chata, a verdade é essa. Ele falou algumas coisas assim, falou de um caso de um cara que bateu numa mulher, e esse cara não era cristão, e foi pedir orientação para o pastor, e o pastor falou bem assim para essa mulher: ó, primeira coisa, se afasta dele, se afasta dele, vai ficar um tempo na casa dos seus familiares e denuncia ele para a polícia. Denuncia ele. Ela foi e denunciou o cara e ficou morando um tempo na casa dos seus familiares. Nisso o cara foi processado, investigado, teve que responder, ficar longe dela, todas essas leis de proteção que são necessárias, inclusive. Aí aconteceu que nesse meio termo ele teve um ataque cardíaco, não sei o que foi, um derrame, enfim, ficou muito doente e se converteu. Se converteu e ficou um tempo buscando a Deus sozinho, e ela com medo de se aproximar, mas depois dela ganhar confiança dele de novo, eles voltaram e continuaram a sua vida. E o que me chamou a atenção é que o pastor falou o seguinte: esse pastor que orientou essa mulher, em momento algum ele falou divórcio, ele falou separe-se, mas não falou a palavra divórcio, porque ele falou uma coisa para essa mulher, falou: o divórcio não vai santificar você nem ele, o que vai santificar é Deus, tem que ter consciência disso. E essa mulher voltou ao Evangelho e toda a sua família serviu a Jesus depois disso. E essa mulher me veio à cabeça justamente no momento que eu vi essa pregação, porque a Margarete de Navarra permaneceu, ela poderia muito bem se separar, o rei Francisco com certeza ia defendê-la, né? O próprio Papa iria defendê-la de certa forma, por causa da importância do rei da França. E ela decidiu ficar com esse cara. Ela foi mãe de Jane de Albret, uma guerreira, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. E o neto dela foi Henrique IV da França, que concedeu a liberdade de culto na França depois. Então a perseverança contra toda forma de razão que a gente possa imaginar fez com que o protestantismo durante quase 100 anos gozasse de liberdade na França depois. Amém? Vamos avançar, por gentileza. Então, ela foi considerada a Esther da Reforma. Não vou ler o verso ali para a gente ganhar um pouco de tempo, eu vou ler outros muito importantes também à frente. Aquela ali é um retrato dela, da Margarete de Navarra, e ali do irmão dela, o rei Francisco I da França. Por gentileza, eu já vou me adiantar para a gente encerrar, vou tentar ser um pouco mais rápido. A Jane de Albret, muito importante, ela foi considerada a Débora da Reforma. porque ela foi a filha de Margarete de Navarra. E as guerras religiosas continuaram na França, as guerras entre os protestantes e os católicos. E o bicho continuou pegando. Só que, enquanto a mãe dela intercedia pelos protestantes, inclusive livrando-os de condenações, a Jeanne d'Albret, ela literalmente liderou os exércitos. Ela não se conformou com a passividade com que muitas vezes os protestantes estavam encarando a perseguição. Então ela pensou o seguinte: ó, a perseguição não vai acabar, o negócio está feio, o bicho está pegando, quer saber? Vamos guerrear com os caras, né? Aos nossos olhos hoje não podemos guerrear, etc e tal, mas os caras estavam sendo massacrados. Então ela literalmente fez aliança com um principado chamado Príncipe de Condé na época, e foi para a batalha contra as forças reais, católicas. E aconteceu antes das guerras, aconteceram algumas cenas muito tristes na vida dela. Por exemplo, o seu esposo, Anthony de Bourbon, ele tinha se convertido ao protestantismo, e por uma questão até hoje meio misteriosa, se foi por uma questão diplomática ou por falta de fé dele mesmo, ele voltou a adotar o catolicismo, proibindo o culto em Navarra. Ela também era rainha de Navarra, proibindo o culto em Navarra, e na França como um todo já estava proibido. Isso foi muito decepcionante para ela, porque o filho dela foi tomado dela e foi levado para Paris, para ficar longe da influência dela, porque ela estava doutrinando seu filho nos moldes reformados. E a primeira separação drástica na vida dela foi essa. Depois, a opressão do próprio marido, que havia retomado o catolicismo. Então foi muito duro para ela. No entanto, depois que seu marido morreu, ela se vendo livre dele, digamos assim, ela não gastou sua energia em vão. Ela literalmente, usando da sua influência dentro da nobreza, de toda a sua importância, ela juntou todos os condados que tinham adotado a teologia reformada, organizou exércitos e passou a guerrear contra os católicos na França. É muito interessante essa fala dela, porque Catarina de Médici, que havia se casado com o filho de Francisco I, já estava na jogada. Ela era uma nobre italiana, que depois se tornou mãe de 3 reis da França, e foi a grande arquiteta do massacre de São Bartolomeu, que levou à morte 30 mil protestantes na França. Ela foi essa mulher abençoadinha aí, ou não, que acabou convencendo Antônio de Bourbon a voltar ao catolicismo, e que estava desviando o filho de Jeanne d'Albret, na corte de Paris, da teologia reformada. Imagine a dor para aquela mulher. Muito bem, em resposta a Catarina de Médici, que também tentou convencer ela a voltar ao catolicismo, inclusive com ameaças de matá-la e tudo mais, ela disse o seguinte: madame, se eu tivesse nesse momento o meu filho e todos os reinos do mundo sob meu domínio, eu preferiria arremessá-los todos no fundo do mar do que fazer perecer a salvação da minha alma. Avançando, por gentileza. Bom, essa convocação ocorreu depois de que um aliado dela, o príncipe de Condé, acabou falecendo numa batalha, e os huguenotes ficaram muito, muito desamparados, né, muito tristes, sem força para guerrear ainda, porque ele era a grande referência militar. E foi ela que motivou as tropas a permanecerem em guerra, e ela fez um discurso muito imponente no campo de batalha ainda, para alegrar não, ninguém alegra numa guerra, vamos guerrear, que legal, que feliz, mas motivá-los a lutar, né? E aqui estão alguns trechos, né? Ela disse o seguinte: soldados, vocês planteiam, eu entendo, mas a memória do Conde não merece mais do que inúteis lágrimas. Como Débora fez quando Baraque estava desanimado, com medo dos cananeus. Meu Deus, vamos encarar os cananeus com carros de guerra e todo o seu poder? A fala dela é muito parecida, se for ver. Não, Deus já nos resgatou de incontáveis perigos. Tem levantado irmãos de guerra, dignos de sucederem o Conde. Eu faço aqui um solene juramento diante de todos vós, e juro defender até o meu último suspiro esta santa causa que agora nos une. Ali, evidentemente, eu errei, né? Bom, a causa de honra da verdade. Então, como Débora motivou as forças de Israel contra os cananeus, essa mulher fez com que os protestantes franceses permanecessem unidos em nome da causa da palavra. Amém? Avançando. Bom, aí está uma imagem da Jeanne de Albrecht, e ali o filho dela, que se tornaria rei da França, Carlos V, cerca de 50 anos depois, permitiu o culto reformado na França, porque nunca abandonou a teologia reformada ensinada pela mãe. Então você veja a importância de uma mulher ser perseverante, né? Ser fiel. Ele que assinou o famoso Edito de Nantes em 1598, permitindo, em definitivo, aí sim, em toda a França, o culto, não apenas privado, mas público, reformado, que durou durante 100 anos de liberdade. Teve 100 anos de liberdade na França. Só foi revogado por Luís XIV, depois que foi um outro rei católico muito autoritário, talvez o maior rei francês absolutista, né? Enfim, avançando, por gentileza. A Philippine de Lune, já estou quase concluindo, pessoal, tá? Estou avançando um pouco. Está claro? Estão conseguindo entender? Peço mais uns 5 minutinhos só para concluir. Esses 5 minutinhos, obviamente, pode se tornar 20. Bom, a Philippine de Lune, não se sabe muito o nascimento dela, onde ela nasceu, mas sabe-se muito sobre o martírio dessa mulher. Ela ficou viúva muito jovem, isso foi registrado, com 23 anos. Ela adotou também a teologia calvinista na França, numa época também, mesmo período das guerras religiosas, onde o culto era proibido. E ela organizava, junto com os presbíteros da igreja, os cultos no subsolo de um prédio ao lado da Universidade de Paris. Só que numa noite, no ápice das perseguições, as tropas católicas rodearam o prédio onde elas estavam. Muitos tentaram fugir, guerrearam, alguns fugiram, outros não. E ela e 3 presbíteros da igreja foram presos. E ela ficou durante 1 ano presa, numa prisão horrorosa, num calabouço assim, sem nenhuma salubridade, uma coisa terrível assim, sabe? E durante 1 ano ela foi passando pelo processo da Inquisição. Os padres iam até lá, à cela, e tentando fazer ela revogar a fé, né? Pô, abandone a fé, abandone tudo, não sei o quê e tal. É interessante que um dos pontos que tentaram fazer ela negar era a ceia nos modos reformados. E daí pediram para ela voltar a receber a Eucaristia católica, e ela disse certa vez assim, como que Jesus Todo-Poderoso, que habita todo o céu e toda a terra, pode se tornar um pedaço de pão que é comido pelos ratos e envoltos em teias de aranha? Então você fica pensando, uma mulher responder isso, um padre inquisidor. Evidentemente, depois dessa resposta, ela foi jogada na solitária. Ficou dias e dias sem poder receber visita de ninguém. Ninguém foi receber essa mulher. Até que ela foi levada para o martírio. Ela e os 3 presbíteros foram levados para a condenação. Então, acabado o processo, ela não negou a fé, ela foi levada para a condenação. 2 dos presbíteros tiveram a língua cortada, porque tal como ela, respondiam todas as acusações usando a palavra de Deus. Tiveram sua língua cortada, e ela disse a famosa frase, colocando voluntariamente a sua língua para fora, em solidariedade aos irmãos que estavam morrendo. E disse o seguinte: eu não me importo que o meu corpo sofra, por que deveria eu me importar com uma língua? Né? Então veja, uma mulher que estava prestes a ir para a glória, viver na eternidade, e não estava se importando com a sua vida, literalmente. Né? Amém? Pode avançar, por gentileza? Tal como disse Tertuliano, né? O sangue dos mártires é realmente a semente da igreja. Philippine de Lune poderia ficar desconhecida na história. Poderia ser uma desconhecida na história. Quantas mulheres que morreram em nome da fé, organizaram cultos como ela, em nome da fé, que não, nós não sabemos. É o sangue da igreja que foi derramado. Nós vemos tantas pessoas largando a igreja, né? Ah, o pastor não me cumprimentou. Ah, eu estou fora da escala. Eu lembro que eu fiquei revoltado quando eu era de uma igreja, porque não me colocaram na escala. Eu tocava bateria ruim pra caramba. Hoje eu entendo porque não me colocavam. Mas na época, fiquei mal, saí da igreja, pedi carta para o pastor, pedi a benção. Quantas vezes as pessoas abandonam a fé por pouca coisa, né? Será que a nossa igreja hoje, ou a igreja no Brasil, suportaria tudo isso? Mulheres saem da igreja porque o pastor chega e pede para ela usar uma roupa mais recatada hoje. E essa mulher não largou a fé, não abandonou os seus diante da morte. Então são coisas que nós temos que tomar cuidado. Homens também saem da igreja porque o pastor vem pedir uma orientação básica. Pô, para de mostrar os pelinhos do peito. Não, já se viu hoje, século 21, nós temos um, é um novo, hoje as coisas são diferentes. Eu não vou levar ninguém a pecar por causa disso. Temos que tomar cuidado. As pessoas saem da fé, se abandonam, se revoltam, preferem adotar ideologias mundanas do que ficar no reino. Amém. Avançando, por gentileza. Bom, essa mulher me chamou muito a atenção, que foi a Olímpia Morata. Ela foi considerada a mulher mais sábia de toda a Europa renascentista. Para quem não sabe, o renascimento cultural foi um momento de profusão cultural na Europa, monumental. É o século de Da Vinci, Michelangelo, Erasmo de Roterdã, Donatello, as tartarugas ninjas. Estavam lá, todas elas. E é verdade, foi homenagem a elas, o mestre Splinter, todo mundo lá. Os caras bombando assim, né? Traduzindo textos do grego e tal. E essa menina, quando ela tinha 12 anos de idade, a Olímpia Morata, na Itália, ela já era reformada, tinha adotado as doutrinas reformadas. Na Itália, nas barbas do Papa, no Principado de Ferrara, ela já com 12 anos falava fluentemente o grego e o latim. Pensa só, eu não falo português direito, como muitos aqui, e ela falava, além do italiano moderno, já falava latim, grego, traduziu salmos, escreveu poesias em latim, tratados em grego, de filosofia. A mulher era abençoada. Ela era tão intelectual, tão erudita, tinha uma sabedoria tão grande, que ela foi convidada para fazer parte da corte de Ferrara. Quando Anne de Este, que foi uma outra importante nobre protestante, fazia parte da corte. Só que pensa o tamanho da decepção dessa moça chamada Olímpia Morata, que morreu muito jovem, com 29 anos. A mulher que ela mais admirava, que era Anne de Este, acabou voltando atrás e abandonando a fé reformada por um tempo na vida dela. Até antes de morrer dizem que ela voltou ao evangelho, mas ela abandonou a fé reformada e passou a perseguir os católicos. Só que Olímpia Morata era reformada, como é que fica daí? Então ela começou a ser anulada na corte. Ela que educou os filhos da outra nobre, educou parte da corte, fazia palestras na corte, imagine. Era uma erudita assim, de mão cheia, teve que abandonar a corte com seu marido, inclusive, que foi Andreas Grunther, que era um médico famoso já na época, abandonou a corte e foi viver uma vida de miséria. Ela foi, na nobreza italiana, você adotar a fé reformada na época, era sinal de exclusão, era sinal de você, ou você se casava com um nobre protestante de outro país, ou acabou a tua vida. E ela abriu mão de tudo, ela abandonou e foi virar refugiada em várias cidades do Sacro Império Germânico, muitas cidades. Ela acabou se refugiando, acabou vivendo assim, enfim, né? Há um caso da cidade de Schweinfurt, na Alemanha, que ela acabou chegou na cidade, aconteceu uma guerra, ela perdeu o irmão, o pai já tinha morrido, ela ficou doente, teve que fugir atravessando montanhas, depois enfrentando frio, neve. Ela adquiriu sérios problemas respiratórios junto com o marido, até chegar na cidade de Heidelberg. E na cidade de Heidelberg, ela teve um ano de paz, segundo o que dizem os historiadores. Ela ficou fugindo durante 6 anos. 6 anos, fugindo de uma cidade para outra. Sem dinheiro, sem nada. Ela que tinha sido feito parte de uma corte. E que era respeitada na Europa inteira. Ela ficou sumida por um tempo, não sabia nem onde ela estava. Para vocês terem uma ideia dessa mulher, o próprio Erasmo de Roterdã, que era o maior intelectual da época, escrevia cartas elogiando ela. E ele era católico. E essa mulher foi para o ostracismo, por causa da fé. E ela chega em Heidelberg, ela teve um ano, o último ano da vida dela, só que foi um ano de paz. Porque em Heidelberg já era uma cidade reformada, o famoso catecismo de Heidelberg vem de lá. Ela foi acolhida, ela foi respeitada, voltou a ter uma certa dignidade. E pasmem vocês, deu aula na Universidade de Heidelberg. E veja só, dar aula numa universidade, na época já não era fácil. Uma mulher com todo o preconceito mesmo que havia, inclusive as mulheres que falavam em público, ela foi lá, deu aula, o marido dela conseguiu um trabalho de professor em medicina também, voltaram a ter uma certa dignidade, mas logo depois ela morreu em decorrência do cansaço das perseguições dela. Então, mais uma mulher que deixou um legado. Tá, mas efetivamente, no que ela foi importante para a fé? Ela enviou cartas para Ana de Est, que havia sido a sua protetora, que depois se desviou da fé, e muitos dizem que a Ana de Est voltou ao Evangelho por causa dela, tocada pelas palavras dela e por tudo que ela tinha passado. E não só isso, ela enviou cartas também à nobreza francesa, intercedendo por muitos protestantes. Tanto que hoje, não só na França, mas em Schweinfurt, há uma estátua em homenagem a ela. E agora é interessante, né? Essa passagem, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor. Ela podia muito bem usar da sua sabedoria mundana, intelectual, qualquer, para mudar para uma outra corte, para ser uma mulher de mais destaque ainda do que ela foi em termos de popularidade e tudo mais. Ela abandonou tudo em nome da fé. Em nome da fé. Ela só não entrou no ostracismo, em grande parte pela vida que ela teve antes da perseguição, que ela já era conhecida. Então não teve como anular o que ela já tinha feito em termos intelectuais. Mas é uma mulher que teve o temor do Senhor como princípio da sabedoria. Coisa que nós temos que ter, amém, igreja? Bom, avançando agora, vou terminar. Termino mesmo. Essa mulher não é do século XVI, mas é uma mulher que me chama muito a atenção pela vida dela. A Fanny Crosby. A Fanny Crosby, ela nasceu nos Estados Unidos em 1820. Essa mulher viveu 95 anos, quase uma Dercy Gonçalves da igreja. Pensa só, essa mulher, ela foi uma guerreira. Só que cristã, né, de fato. Ela nasceu em 1820. Com 6 meses de idade, ela teve uma inflamação nos seus olhos. Ela foi fazer um tratamento e o médico errou o tratamento. E passou uma porção que cegou ela. E ela ficou cega ainda pequenininha. Não bastasse isso, seu pai morreu. Depois sua mãe morreu. Ela foi órfã de pai e mãe por muito tempo. Cresceu assim com todas essas dificuldades visuais. Não parou de estudar. Nunca abandonou a fé. Foi uma professora depois numa escola de cegos. Ditava diversos poemas. Ela teve uma criatividade, uma profusão assim muito grande. E é interessante que certa vez perguntaram para ela se ela era revoltada. Por que que Deus tinha permitido ela ficar cega? Tão novinha, ela nunca conseguiu enxergar o mundo com as cores que nós observamos. E daí ela disse o seguinte: Deus me cegou, ela disse. Deus me cegou dos olhos físicos para que eu pudesse enxergar com a alma o mundo espiritual. Essa mulher escreveu quase 9 mil hinos cristãos. Até os 45 anos ela escrevia com pseudônimos, porque ela não queria glória para ela. Ela não queria ser conhecida pelo que ela fazia para Deus. Não queria. Paralelamente a isso, ela lutou contra a escravidão. Ela foi a primeira mulher, por causa dos hinos dela, depois dos 45 anos ela ficou conhecida, porque não tinha como esconder mais. Todo mundo sabia que era dela. Sabe, ela tentando esconder o negócio, mas todo mundo sabia. Ah, eu sei que a música é tua, coloca teu nome agora que você lasque. E daí foram colocando, e muitas canções dela são cantadas na igreja até hoje. Depois que ela ficou famosa, entre aspas, mais pobre, porque ninguém dava direito autorais para ela, muita gente boicotou ela, inclusive, e ela nunca se preocupou com isso. Ela foi a primeira mulher a falar no Congresso americano, no parlamento. Não havia eleição para mulheres na época, mas ela foi a primeira mulher a falar no parlamento dos Estados Unidos. E o que ela falou lá? Sobre o evangelho. Falou sobre a importância da palavra, do evangelho para o país, contra o preconceito racial, que era muito forte também. Ela foi uma defensora dessa causa, mas uma mulher muito abençoada. Morreu em 1915, então viveu muito, mas uma vida cheia do Espírito Santo, cheia do Evangelho, e que nos abençoa até hoje. Muita gente não sabe da vida dela também. Resumo da ópera. Eu gostaria que vocês voltassem, que a irmã abençoada voltasse no primeiro slide, por gentileza. Resumo da ópera. Mulheres e homens, a palavra de Deus é suficiente para a gente ter uma vida bem vivida, para a gente viver como Deus deseja, e mais, para a gente fazer diferença na sociedade. Só há diferença na sociedade para o cristão se ele não se afastar do evangelho. Então, o que eu diria? Não lute por causas que não sejam causas do evangelho. As mulheres estão sendo atacadas em duas vias hoje, na minha opinião. Primeira via, a via que ela sempre foi atacada, pela violência do homem, muitas vezes, pelo abuso, muitas mulheres sofrendo abuso, Porque infelizmente pelo pecado o homem não consegue mais olhar nos olhos das mulheres. A primeira coisa que o homem olha muitas vezes é o seu corpo. E muitas vezes olha o seu corpo de forma impulsiva e acaba cometendo abusos. Muitas mulheres na infância foram abusadas por esse motivo e também por sem vergonhice, de fato, dos homens. Muitas mulheres apanham dos seus maridos também, têm relacionamentos abusivos. A gente sabe disso. Por outro lado, tem uma outra frente, que diz que a palavra de Deus é opressiva, que a palavra de Deus não valoriza a mulher, que se a mulher viver de acordo com a palavra de Deus, ela vai ser sempre secundária no lar, na família, na igreja. Ela não tem importância, ela não tem valor, porque a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao homem. Não leem a segunda parte, que diz que o marido tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja também, né? Então é um contraponto. Mas independente disso, o que eu quero dizer? Não caia nessa segunda cilada também. A primeira é terrível, mas a segunda é pior. Porque se você acreditar que você só vai conseguir fazer diferença se você largar o evangelho, se você largar os princípios bíblicos para lutar pela mulher, você está jogando o jogo de Satanás. Você está fazendo o papel do diabo. O papel do diabo é justamente fazer você crer que você faz o bem sem ser pelo evangelho. Você se sente moralmente bem, feliz porque está fazendo bem para as pessoas, mas de uma forma afastada do evangelho. Essas mulheres nunca se afastaram do evangelho, cada uma dentro do seu papel, da sua posição, e continuaram pregando o evangelho, continuaram lutando pela fé, e foram tão grandes quanto seus maridos. Amém? Então vamos orar agora. Eu quero que a gente ore meditando nessa música, né, que Simon não vai cantar, vai ficar só no piano, mas vamos orar. Se você está ferida, se você está fraca, está desanimada, que o legado dessas irmãs em Cristo, que são irmãs em Cristo, não são mulheres históricas, distantes, são irmãs em Cristo, com todos os problemas que vocês têm, todos os problemas, fraquezas, limitações e tudo mais, foram curadas de coisas terríveis, encorajaram homens, vocês também podem, no poder do Espírito Santo, não por vocês mesmas, e nem vocês homens, não pensem que vocês por si só são fortes, não são também. Amém? Se você está aqui e não conhece o Evangelho, entenda que o Evangelho é suficiente para trazer sentido à sua vida também. Quiser conversar com a gente aí, estamos aí para conversar também sobre essas coisas. Tem irmãs aqui na igreja também dispostas a fazer isso. Amém? Alex, eu vou pedir para você fazer a oração final, pedindo para que Deus abençoe.
Vamos ficar em pé, por favor. Fechem os olhos e abaixem a cabeça. Vamos falar com o Senhor da nossa vida. Pai Santo, eu te louvo, Senhor, em especial hoje, no Dia da Mulher. Obrigado, Pai, por esse presente maravilhoso que o Senhor colocou nas nossas vidas. Obrigado, Pai, porque da costela do primeiro homem, o Senhor fez aquela que o auxiliaria. O Senhor presenteou o primeiro homem e vem nos presenteando até os dias de hoje, com companheiras fiéis, com companheiras que glorificam o Teu santo nome e com companheiras que nos ajudam a ver sentido no Teu amor pela Tua igreja. Que o Senhor use nós homens, Pai, na vida das Tuas filhas, da mesma forma que o Senhor usou o Teu filho para glorificar a Tua igreja. Que o Senhor nos use, Pai, para que elas olhem para nós e vejam o amor do Teu filho por elas. Que nós possamos ser servos fiéis, que elas olhem para nós e vejam o resplendor da Tua glória, e que o Senhor nos use para isso, quer choremos, quer sorrimos, seja embaixo da dor, seja embaixo de toda a graça, que nós possamos ser úteis e que possamos amá-las com excelência. E Pai, peço a Ti e clamo que use essas Suas servas na expansão do Teu reino e nos use junto com elas, porque de mãos dadas, sendo uma só carne, nós transmitimos a Tua glória e o resplendor da Tua face a esse mundo caído, Senhor. Te agradeço pela vida de cada uma dessas mulheres, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.